Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mel. Olá, Mundiocres. Vamos falar hoje sobre o bloco econômico que mais cresce no planeta e suas apostas para aquela que será a eleição mais importante dos últimos tempos, acontecendo no dia 5 de novembro.
Oi, pessoal. Oi, Marcelo. Olha, hoje o programa é em quem o BRICS vota. Em quem será que Marcelo Castilho votaria para a eleição nos Estados Unidos?
Tendo que escolher entre o ruim e o menos pior, talvez,
isso,
né?
Isso é a escolha que se apresente, né? Biden, Trump.
Por tudo aquilo que a gente tem visto dos dois, né? Não tá ajudando muito mais. Espero que os americanos, norte-americanos, os estadunidenses tenham uma opção segura e certa que seja melhor pra eles e pra todo mundo, né?
É, eu também espero, mas acho que não vai rolar. Então vamos fazer essa pergunta que eu tentei te deixar em maus lençóis, não consegui. Vamos fazer pros nossos especialistas?
Vamos.
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Gustavo Macedo, ele que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigado, pessoal do Mundioca, pelo convite.
Professor, os países dos BRICS têm uma opinião homogênea quanto a qual seria melhor o vencedor da eleição nos Estados Unidos, Trump ou Biden?
Marcelo, certamente não tem uma visão homogênea quando a gente fala de BRICS. O BRICS ele tem uma diversidade muito grande entre eles, né? Eu acho que, primeiro, não existe uma homogeneidade dentro de cada um dos países, a começar aqui pelo nosso, Brasil. A gente vive um episódio de polarização, e é o que também se identifica, por exemplo, no caso na Índia e um pouquinho na África do Sul, diferente da China e da Rússia. A Rússia tem um caso aí recente também da eleição do Putin, que saiu vitorioso, que de acordo com os resultados das urnas ele teve uma grande maioria, e na China a gente tem um outro regime político. Agora, então internamente é difícil falar de homogeneidade. Entre os países eu diria a mesma coisa. No que diz respeito à Rússia e à China, eu entendo que eles têm uma visão ainda muito cautelosa em relação a qual será o resultado. Não acho necessariamente que os dois países tenham um candidato predileto. Eu tenho uma opinião de que talvez um ou outro resultado possa favorecer mais um outro país. Com relação ao Brasil, certamente o governo brasileiro, tendo aí o presidente Lula à frente, tem uma predileção pela eventual vitória do Biden. Isso é muito claro para a gente. Então, é difícil dizer que existe uma homogeneidade entre os países, viu, Marcelo?
Professor, o senhor mencionou Rússia e China. O presidente Putin já deu o voto dele, entre aspas, né? Ele disse que prefere o Biden. Por quê?
Sempre quando um presidente, né, ele se pronuncia em relação a uma eleição, o resultado de uma eleição, é uma jogada muito estratégica e a gente tem que entender que isso é uma jogada sempre para audiência, para dentro e para fora do país. No caso do presidente Putin, ele que é um grande estrategista na área da política internacional, ele certamente pensa muito como que isso vai soar para a audiência americana. Quando o Putin ele faz esse tipo de anúncio, ele sabe que isso vai ser reproduzido na mídia. Como que soa para o americano comum, quando ele fica sabendo que o Putin fez uma declaração de apoio ao Biden? O americano comum que carrega consigo no DNA aquela velha polarização da Guerra Fria e que associa ainda a Rússia aos soviéticos, tem então ainda uma questão de se verem como adversários, né? Ainda carrega muito isso culturalmente. Quando ele vê o presidente da Rússia dizendo, olha, eu prefiro mais aquele ali, isso soa para ele com um sinal de alerta. Ele falou, opa, calma aí, por que que o, entre aspas, inimigo prefere um outro cara aqui dentro? E aí, isso tem um resultado, tem um efeito no imaginário do eleitorado, que é de repente cogitar. Aquele cara que já pensa em votar no Trump, muitas vezes vai reforçar, fala, não, então eu tô votando no cara certo. Aquele que de repente está na dúvida, ele de repente pode pensar, opa, então calma aí, tem aqui um ponto a favor pro Trump que eu não tinha considerado. Eleitores, as pesquisas mostram que eleitores que estão com voto decidido dificilmente mudam de intenção de voto por influência externa. Então, os eleitores do Biden dificilmente serão afetados por isso. Mas eu entendo que os eleitores do Trump voltam a se fortalecer na sua posição e os eleitores que ainda estão em dúvida, que são geralmente os eleitores que acabam decidindo o resultado da eleição, esses podem ser influenciados. Essa é uma mensagem também isso não é uma novidade, não é o Putin que inventou isso, Mas isso é uma forma também de continuar alimentando um pouco essas animosidades, essa polarização, que é um capital político para todos os lados. Então eu acho assim, uma declaração dessa vinda do presidente Putin tem um cálculo estratégico. É difícil, a gente obviamente não está ali com ele, não sabe o que está por trás, mas na experiência que a gente tem, imaginamos que tem um pouco disso, assim, jogar um pouco com o eleitorado americano.
Agora, professor, o Donald Trump falou que se ele fosse presidente dos Estados Unidos em 2022, quando começou a operação militar especial na Ucrânia, o conflito não teria despontado. O senhor acredita nele?
Ah, é difícil dizer, né, Marcelo? É sempre difícil a gente conseguir fazer uma leitura retroativa, ainda mais uma figura como Trump, que é uma figura que, se tem uma característica, essa característica é a dificuldade da gente conseguir ler o que está por trás das suas motivações. O Trump, ele faz, de novo, né, ele faz uma declaração, com certeza, para jogar para a torcida, para tentar dizer para as pessoas, olha, isso não teria chegado nesse ponto. Aí você pode ler para dois lados, né, Marcelo? Você pode dizer, ah, não chegaria nesse ponto, porque ele nem mesmo teria se envolvido, ou não chegaria nesse ponto, porque ele teria se envolvido tanto que teria botado um fim ao conflito. Não dá para saber. O Trump, de todos esses que a gente está falando aqui agora, o Trump certamente é o que está mais acostumado a fazer esse tipo de fala como comunicador nato, como ele é. O que eu entendo também é que o Trump, ele tem uma posição diferente em relação à Rússia do que o Biden tem. O Trump, ele tem uma posição, eu diria até que de uma certa admiração em algum momento pelo Putin. Tem algumas declarações anteriores durante o governo Trump também, durante o primeiro governo Trump. Também o Trump, ele não foi tão opositor às iniciativas da Rússia como foi o próprio Biden. Então, eu entendo que o Trump, ele joga um pouco também com essa opinião pública norte-americana e, ao mesmo tempo, que também está sinalizando para o Putin a possibilidade de, olha, se eu for eleito, eu tiro as tropas norte-americanas da região, porque eu não preciso me meter. Lembrando que, por trás da motivação das falas do Trump, também tem um outro agente que a gente não citou ainda, que é a OTAN. O Trump, que já fez reiteradas promessas de diminuir a presença, se não retirar a presença dos Estados Unidos da OTAN, dizendo que, olha, esse tipo de problema é um problema dos países europeus que estão contribuindo historicamente menos com a OTAN do que deveriam, do que prometeram. Então o Trump, ele também está querendo sinalizar isso, de novo, já que a gente está falando de múltiplas audiências, para os seus aliados europeus da OTAN, dizendo, olha, se eu for eleito, não contem comigo para uma eventual aventura militar na região.
Pois falando sobre esse assunto, não tem como a gente não mencionar aquele vídeo que o Trump falava assim dos países, dos outros países da OTAN, que se eles não pagassem os 2% do orçamento que estão previstos para a OTAN, né, orçamento na área da defesa, que eles não iam defender, que a OTAN não iria defender esses países caso a Rússia quisesse invadi-los, que muito pelo contrário, o Trump ia incentivar a Rússia a invadir esses países. Por favor, comente esse vídeo, professor.
É um vídeo assim, de novo, né? No mínimo polêmico. Por quê? Porque os Estados Unidos, por fazer parte, por ser um membro pleno da OTAN, ele concordou com a cláusula de assistência recíproca, ou seja, de que um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os membros da OTAN. Então, seria uma declaração de guerra contra um membro da OTAN, uma declaração de guerra contra todo mundo. Então, o Trump, ele não pode fazer esse tipo de declaração como se fosse uma promessa de algo consumado. Esse seria um custo político tremendo, e algo que para mim não passa nem pela minha cabeça, de um eventual ataque contra um país membro da OTAN e os Estados Unidos se opor a participar, a defender, a não honrar com um compromisso histórico, como é o caso do Tratado do Atlântico Norte. Lembrando que a OTAN, ela é, de certa forma, né, filha da grande pressão norte-americana na região no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, para os Estados Unidos, a OTAN, ela tem um peso histórico na cultura, na indústria de defesa, na presença militar, muito grande. De novo, me parece que o Trump, ele está jogando isso daí para poder forçar, junto aos demais países, uma situação de que, olha, por mais que eu saiba que eu estou obrigado a atender um eventual chamado, o que estiver à minha disposição para criar eventuais dificuldades ou demorar, porque também tem isso, viu, Melina? Uma coisa é, eu posso ajudar. A outra coisa é, como é que eu vou ajudar? isso tem uma diferença muito grande. Porque, obviamente, ele sendo o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode dizer, olha, eu vou ajudar, mas eu só posso ajudar com tanto. Hoje eu só tenho tanto para poder ajudar. Isso pode segurar os recursos e pode dizer, olha, eu não vou enviar outros recursos porque eu tenho aqui outras preocupações de defesa. Então, essa questão também é uma maneira, é uma forma dele dizer para eles assim, olha, eu não quero me responsabilizar, de novo, por ser o principal protetor, o principal provedor de recursos na área de defesa, caso surja uma nova situação militar na região.
Agora, professor, essa aproximação cada vez maior da Índia com os Estados Unidos deve preocupar o bloco? A gente sabe que a Índia e a China têm lá suas farpas, mas deve preocupar todo o bloco?
Marcelo, eu não acho que o que tem acontecido, uma aproximação da Índia com os Estados Unidos, não deve necessariamente preocupar o bloco. Vamos pegar, abrir um parênteses, né? O Brasil é um país que faz parte do bloco e que tem uma relação com os Estados Unidos já secular, né? Muito tempo foi o nosso principal parceiro comercial e nem por isso foi uma dificuldade para que a gente fizesse parte desse bloco dos países em desenvolvimento. A mesma coisa é a Índia. A Índia, ela tem uma relação amistosa com a China. Os dois países, eles estão razoavelmente bem resolvidos no que diz respeito às suas questões diplomáticas, às suas questões de zona de influência. A Índia não se intromete nas questões chinesas, a China também não se intromete na zona de influência indiana. A China entende que a Índia tem um outro regime político, que a Índia tem a necessidade de uma expansão econômica, e a Índia, por sua vez, também, que de acordo com algumas projeções, a Índia, né, tende a superar a China em termos populacionais nas próximas décadas. Se isso for correto, a Índia, ela precisa garantir um mercado consumidor e ela precisa também garantir a sua consolidação no mercado internacional, né, no comércio internacional. Então, o que está acontecendo nesse momento, no meu entendimento, é aquela máxima, amigos, amigos, negócios à parte. Olha, nós fazemos parte do bloco dos BRICS, disso ninguém abre mão. A gente tem o bloco dos BRICS como uma grande alternativa contra-hegemônica, sempre que nos for útil. Tirando isso em consideração, não podemos deixar de considerar a economia americana, que ainda é a maior economia do mundo. Então, o fato de um país pertencer, isso até mesmo com relação à Rússia, o fato de um país pertencer ao bloco dos BRICS, isso não significa necessariamente que ele fechou completamente a sua torneira para fazer comércio com a principal economia mundial. O que nós estamos vendo é que os BRICS têm uma possibilidade, isso também não se cria de uma hora para outra, tem a possibilidade de se tornar um bloco contra-hegemônico, o que ainda é uma promessa. Os BRICS ainda não são, de fato, uma estrutura organizada de governança entre grandes potências que tem uma proposta clara e consolidada de ação contra-hegemônica. Não. Os BRICS ainda são uma promessa em várias áreas da economia, da política e da ideologia internacional.
Pois é, professor, colocando isso daí, a gente já fez um programa aqui sobre os BRICS e o nosso entrevistado falava que exatamente isso, o BRICS ainda não decolou porque tinha a Índia puxando meio que o freio de mão em várias coisas, por muito, segundo ele, pela influência dos Estados Unidos e não querer ver o bloco decolar tão rápido quanto eles acham que deveria decolar. O senhor acredita nisso também?
Olha, eu acredito que sim, que isso pode ser, que isso é uma possibilidade. Eu acredito que também não é diferente do caso brasileiro, tá bom? O Brasil também, como a gente observou nos últimos anos, o Brasil ele pendulou. Agora nós estamos com um governo de esquerda, antes nós tínhamos um governo de direita. O governo de direita anterior do Jair Bolsonaro, ele fez uma aproximação muito maior, um alinhamento quase total com a política norte-americana e um afastamento com relação ao BRICS. Então, o que se fala da Índia, nós vivenciamos no Brasil nos últimos anos. O que agora nós estamos vendo com o governo de esquerda no Brasil é o pêndulo indo em outra direção. Uma relação estratégica, equidistante, ainda muito amigável com os americanos, até mesmo porque ainda estamos falando da relação entre Lula e Biden, e diferente com relação aos BRICS, porque agora o Brasil ele começa a se aproximar muito mais dos BRICS. Algo semelhante poderia ser pensado com relação à questão da Índia. A Índia ela tem uma continuidade de liderança política diferente do caso brasileiro. A gente tem uma continuidade da elite política à frente do Estado, dos negócios de Estado indiano, e é mesma coisa, eles veem os Estados Unidos como um contrapeso. E é importante também, Marcelo, que a Índia, para os interesses estratégicos e geopolíticos da Índia, ela tenha os Estados Unidos como esse importante parceiro comercial, porque ela pode utilizar isso como uma alavanca na sua relação com a China e com os demais membros do bloco. Então, a Índia ela pode se fazer, ela faz uso dessa parceria estratégica, desses diversos acordos na área de ciência e tecnologia com os americanos, na sua balança comercial positiva com os norte-americanos, para ter isso como uma moeda de troca até mesmo dentro dos próprios BRICS. Lembrando que ela está ali dentro da zona de influência chinesa. Então, ela faz quase que um jogo, o que é normal, tá? Não me levem a mal, não estou dizendo que isso é exclusividade da Índia, todos os países fazem isso, né? Que é um jogo de conveniências. Quando é interessante, sou mais BRICS. Quando é mais interessante, sou um grande aliado dos Estados Unidos. De um lado, quando sou mais BRICS, isso me pesa e me traz vantagens na hora de negociar com os americanos. Quando sou mais americano, isso me traz vantagem na hora de negociar com os colegas dos BRICS.
Professor, eu estava lendo aqui na agência Sputnik que o presidente Vladimir Putin disse que prefere o Biden porque ele é previsível. Agora, esse temperamento irascível do Trump, aliás, intempestivo, que parece um fio desencapado, ninguém sabe o que vem dele, isso aí assusta?
Olha, eu volto a dizer, Melina, eu não tenho certeza se a declaração do Putin ela é uma declaração estratégica, porque, de novo, eu concordo que o Trump ele é um político imprevisível, ele tem isso como característica, ele faz isso, disso sua característica, como um negociador, mas ele também não é bobo, por assim dizer. Né? O Trump ele sabe exatamente que algumas brigas não se pode comprar. De novo, eu leio essa declaração do presidente Putin muito mais como um jogo, né, estratégico, uma declaração estratégica, pensando na audiência americana. Agora, vendo por outro lado, o Biden ele tem uma política, né, e aí a gente está falando da representação da política externa do Partido Democrata, ele tem uma política externa previsível. O Partido Republicano também tem uma política externa previsível, isso é muito importante dizer, tá? A política externa democrata, nas últimas décadas, foi uma política externa muito mais intervencionista, se você parar para pensar. A política externa republicana foi um pouco mais protecionista, um pouco menos intervencionista, não que não tenha sido, mas foi um pouco menos, né? Está um pouco mais no DNA do Partido Democrata a ideia de levar a democracia, de promover os direitos humanos. O Trump, ele distorce um pouco esse jogo, ele distorce um pouco essa tradição. Ele é, a gente não pode esquecer, ele é um outsider, ele não é uma pessoa que foi forjada na política do Partido Republicano, e ele cria uma dificuldade para o próprio Partido Republicano. Por quê? Porque o Trump, em alguns momentos, ele é maior do que o Partido Republicano. O que a gente pode dizer que o trumpismo ele é mais forte do que o Partido Republicano nos Estados Unidos. E aí que eu acho que vem essa imprevisibilidade da qual a declaração do Putin faz referência. Por quê? Porque o Partido Republicano, tradicionalmente, ele tem mecanismos, ele tem uma escola de pensamento, ele tem uma relativa previsibilidade quais são os temas e como ele vai tratar esses temas internacionais. Agora, quando você tem num regime populista uma personalidade forte, como é a personalidade do Trump, aí você cria uma dificuldade muito grande, que é uma variável de instabilidade, de imprevisibilidade. Aí, neste ponto, eu concordo com a declaração.
Professor, chega um momento do eleitor dos Estados Unidos ter que escolher seu governante e o assunto etarismo começou a ser colocado na balança. O Biden tem 80 anos, o Trump 78. Só que a gente percebeu aqui, a gente vem acompanhando as informações, né? O Biden volta e meia, ele dá uns lapsos de memória. Muitos dizem que ele já está com sinais de senilidade avançados. Até que ponto isso pode influenciar no resultado da eleição?
Marcelo, essa é uma questão super importante e que eu também diria que não é uma exclusividade dos norte-americanos. Nós estamos vivendo isso em vários regimes políticos, em várias democracias ao redor do mundo, uma situação muito semelhante, que é o problema da renovação da elite política, da entrada do interesse, do compromisso da juventude no assunto, na democracia, na vida política, e também uma tendência a antigas lideranças políticas de não querer, como a gente diz no Brasil, né, largar o osso. Eles não querem abandonar, eles querem continuar participando, isso gera uma dificuldade fundamental para a renovação do quadro político. Algo semelhante se encontra nos Estados Unidos nesse momento. A idade dos dois presidentes me preocupa também. Por quê? Porque o cargo de presidente é um cargo extremamente demandante, ele é uma figura que não tem hora para trabalhar, tem uma dificuldade muito grande com relação à previsibilidade do que vai fazer, a hora que vai fazer, e a gente precisa contar. Então não se trata simplesmente de termos lá homens mais sábios ou mulheres mais sábias, a gente precisa ter pessoas que também têm energia para dar conta da demanda do cargo. O que eu entendo? Que essa discussão, infelizmente, nessas eleições em que os dois candidatos já estão definidos, não vai fazer muito sentido, porque, como você bem colocou, um tem 80 e o outro tem 78 anos. Outros candidatos que concorreram às primárias, que são candidatos mais novos, chegaram com essa bandeira, né? Olha, eu, dentre outras coisas, eu sou um candidato mais novo, eu sou um candidato com mais energia, mas a gente viu que eles não saíram vitoriosos. Então, me parece que o eleitorado norte-americano, ele ainda entende que isso não é um grande problema. Ele reconhece que isso é um problema, mas ele ainda prefere escolher entre dois senhores que já estão com uma idade bastante avançada. O que isso pode gerar uma dificuldade? Uma dificuldade até mesmo, de uma maneira bastante objetiva, uma dificuldade sucessória. Porque é fato, né, de que muitas dessas pessoas que acabam assumindo o cargo com uma certa idade, tem uma propensão maior, não estou falando nem de uma fatalidade, tá? De um eventual afastamento por motivo de doença, por motivo quaisquer de saúde, né? Então, é por isso que é muito importante, quando a gente tem dois candidatos mais velhos, a gente também costuma olhar muito para a cadeia sucessória. Quem é que são os seus vice-presidentes? E depois disso, quem será o provável presidente da Câmara dos Deputados norte-americano, que é, na linha sucessória, a terceira pessoa a assumir a eventual cadeira da presidência? Então, essa discussão também precisa ser feita. Ué, então, já que nós temos dois candidatos com idade avançada, quem são seus vices? E depois, quem são os presidentes da Câmara dos Deputados?
Mas, nesse caso aí, o senhor não acredita que o Donald Trump, ele tomou grande parte do partido republicano para ele, ou seja, ele se tornou mais do que o próprio partido ultimamente?
Com certeza, é aquilo que a gente estava falando sobre o trumpismo, né? O trumpismo, ele já é maior que o Partido Republicano, que é, mais uma vez, a gente vê isso aqui no caso brasileiro, a gente vê isso em vários outros países do mundo, inclusive outros países do BRICS, de que a personalidade, nós vivemos uma época de personalismo político. Então, de que a personalidade desses indivíduos acaba sendo maior do que os partidos políticos com os quais eles estão envolvidos. Então, o Trump, ele é diferente do Biden. O Biden, ele não existe um movimento pró-Biden nos Estados Unidos. O Biden, ele não é essa figura carismática, ele não arrasta multidões. É diferente do Trump. O Trump, ele é maior do que o Partido Republicano. O Trump é um candidato que, inclusive, se fosse possível ele correr sem partido, ele teria ainda assim, ele teria chance de ganhar, né? Então, o Trump, ele é uma personalidade muito forte. E é por isso que vários analistas políticos entendem que, nessa disputa entre Trump e Biden, quem tende a sair vitorioso é o Trump. Por quê? Dentre outras coisas, ele acaba, apesar da proximidade de idade, como a gente estava falando até agora há pouco, o Trump, ele sabe usar muito mais a imagem dele e transmitir aquela imagem do homem forte, né, que em inglês a gente tem uma expressão, que é o do strongman, que significa mais do que o homem forte, é a personalidade forte, a personagem forte. O Trump, ele tem muito mais isso dentro do imaginário do eleitor do eleitor norte-americano. Então, o eleitor americano, ele olha o Trump, ele vê um homem muito forte, ele vê uma personalidade forte, ele vê alguém que fala, alguém que é enérgico. Ele olha para o Biden e ele não vê essa personalidade forte, ele vê uma personalidade muitas vezes enfraquecida, mais velha, mais vulnerável. Isso tem um peso, sim, no voto do eleitor americano.
Agora, se o Trump ganhar, ele fecha a torneira da Ucrânia e também a torneira do apoio a Israel?
Olha só que pergunta interessante, viu, Melina? De novo, a gente está aqui na especulação, né? Se eu tivesse a resposta para isso, mas eu não tenho uma resposta acabada para isso. O que que a gente tem observado e que a gente entende que é uma tendência a acontecer? Sim, existe uma tendência ao Trump ele se retirar da Ucrânia, justamente porque a Ucrânia significa um envolvimento ainda maior dos Estados Unidos nos assuntos da região da OTAN, e volta ao que nós estávamos falando agora há pouco, né, de uma declaração constante do Trump de diminuir a presença norte-americana e a dependência americana dos países da OTAN. Então, existe sim uma tendência de que tudo mais continue o mesmo. A gente sempre diz isso na análise, né? Se tudo continuar o mesmo, sim, existe uma tendência da saída norte-americana da Ucrânia sob comando do Trump. Em relação a Israel, eu acho um pouco mais complicado. O Trump está com a relação estremecida com o Netanyahu. Por quê? Na última eleição presidencial, quando tivemos os primeiros resultados da eleição, e aí o Trump ele fala, né, que o processo eleitoral estava rigged, né, ele estava corrompido, e ele pede apoio dos seus aliados internacionais para declarar, para confirmar essas impressões. Só que o Netanyahu ele foi um dos primeiros líderes a declarar, a confirmar que o Biden tinha sido legitimamente eleito, saído vitorioso. O Trump não gostou desse movimento e o Trump já fez algumas declarações dizendo que ele ainda não conseguiu digerir esse movimento por parte do Netanyahu. Então, algumas pessoas colocam essa relação estremecida como uma possível barreira para a continuidade do apoio norte-americano da maneira como nós estamos vendo. Historicamente, os Estados Unidos não abandonaram, nunca abandonaram e dificilmente irão abandonar o Estado de Israel, principalmente diante de um conflito que tem tudo para escalar. Mas pode ser que o Trump ele comece a diminuir a força desse apoio. Nesse sentido, eu concordo. Pode ser que o Trump ele vai começar a tirar um pouco do apoio de novo. Não é não apoiar. É como apoiar menos, provavelmente. A não ser que, de novo, alguma coisa mude, que a relação com o Netanyahu ela seja refeita, reescrita em outros termos, e que o Trump ele entenda que para a grande estratégia norte-americana para o Oriente Médio é mais interessante continuar apoiando uma eventual ofensiva ou uma presença militar norte-americana ali junto a Israel.
Tá certo, a gente conversou com o professor Gustavo Macedo, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Mais uma vez, professor, nosso agradecimento pela sua colocação sempre bem feita aqui sobre vários assuntos que a gente traz aqui para o Mundioca. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Melina. Obrigado a todos. Um abraço.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tá certo, cada um com seu pragmatismo. Vamos escutar a segunda opinião do dia?
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o professor Laerte Apolinário, ele que é professor de Relações Internacionais da PUC. Seja muito bem-vindo ao Mundioca, tudo bem?
Obrigado pelo convite, Marcelo, Melina, de ouvintes. Uma grande satisfação participar do Mundioca mais uma vez. Sempre um prazer.
Pois é, professor, a gente começa essa conversa para tentar saber, assim, os países do BRICS têm uma opinião homogênea quanto a quem melhor seria o presidente americano para o bloco?
Obrigado pela pergunta, Marcelo. Olha, eu acredito que não. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o BRICS ele é composto por países que, apesar de possuírem algumas características comuns entre si, como o fato de serem potências emergentes e buscarem por reformas no sistema internacional, o bloco é composto por países que também são bastante heterogêneos entre si. E esses países, eles também possuem características e interesses distintos no cenário internacional. Olhando para esses países individualmente, eu vejo que cada um, ou pelo menos cada governo, tem as suas próprias preferências, ainda que elas não possam ser expressas publicamente por motivos óbvios. Eu vejo o Brasil, e mais especificamente o governo Lula, como mais favorável a uma vitória do Biden. Eu acho que, em especial, em função do apoio que o governo Biden deu para o governo Lula, ali no contexto de transição de poder pós-eleições de 2022, que foi um cenário bastante turbulento, mas também pela importância que o governo Biden tem dado à agenda ambiental no plano internacional nos últimos anos. Vale lembrar que o governo Biden foi responsável por inserir os Estados Unidos no Fundo Amazônia, por exemplo. Do outro lado, eu vejo a Rússia do Putin como mais favorável a uma vitória do Trump, apesar das falas recentes em sentido contrário. Agora, para além das preferências pela vitória de um candidato ou de outro, eu acho que vale a gente lembrar também que cada país possui diferentes graus de relacionamento com os Estados Unidos. Nós temos BRICS, ou países BRICS, que possuem relações mais positivas com os Estados Unidos, como seriam os casos de Brasil e Índia, e também países que possuem relações mais negativas, como seriam os casos de Rússia e de China. E se a gente pensar nos novos membros, a gente também consegue observar esse padrão. De um lado, por exemplo, a gente tem a Arábia Saudita, que é considerada um parceiro estratégico dos Estados Unidos, e do outro a gente tem o Irã, por exemplo, que não apenas é um rival declarado dos Estados Unidos, como é um país que sequer possui relações diplomáticas, né, com os Estados Unidos. E para além da relação com os BRICS individualmente, a gente observa que quando a gente analisa a política externa recente dos Estados Unidos, essa política externa ela tem sido marcada muito mais por continuidades do que por rupturas. E o que eu acho que explicam essas continuidades seriam tanto fatores estruturais quanto interesses internos, e mais do que necessariamente as preferências pessoais do líder ou do governo da vez. E eu citaria alguns exemplos em termos de continuidades na política externa americana contemporânea. Eu destacaria a postura anti-China dos últimos anos, marcada pela imposição de uma série de barreiras econômicas ao país, visando conter a ascensão chinesa. Eu destacaria a postura de apoio quase incondicional a Israel e também o apoio estratégico à Arábia Saudita. Isso só para a gente ficar em alguns exemplos. Estruturalmente, eu vejo a política externa americana muito guiada pela necessidade do país em manter a sua posição hegemônica no sistema internacional, em um contexto de declínio relativo em face à ascensão chinesa. Internamente, eu vejo essa política externa muito influenciada por certos grupos de interesse, em especial ligados à indústria bélica e do petróleo, que têm influenciado de forma muito significativa a conduta externa do país no período mais recente, e não apenas no período mais recente, ao longo da história do país. Quando a gente olha, então, para as diferenças entre os dois candidatos, eu acredito que a maior divergência entre os dois seja em relação à política dos Estados Unidos para a Europa, e pensando especificamente nas alianças com os aliados tradicionais. O Trump tem enfatizado aí em seus discursos que ele dá menos importância a essas alianças do país, com seus parceiros tradicionais, inclusive aí ameaçando diversas vezes deixar a OTAN, por exemplo. Embora eu sinceramente acredito que esse discurso tem muito mais o objetivo de incentivar esses países a aumentarem seus gastos militares, respondendo a interesses domésticos, em especial das indústrias ligadas ao setor bélico, do que consistirem em ameaças reais e concretas de fato.
Agora, é engraçado que o senhor colocou em relação ao presidente Putin, que ele seria mais favorável a Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos, porque ele, o presidente Putin, já tinha se pronunciado a favor do Biden, talvez até porque fosse, segundo ele, mais previsível. Como é que o senhor analisa isso?
Olha, Marcelo, eu sinceramente acredito que tenha sido mais um jogo de cena do que uma expressão de suas preferências sinceras. Como eu havia comentado, uma das principais diferenças entre a política externa de Trump e de Biden tem sido em relação à importância dada às relações com os países europeus e à integração entre esses países. E quando a gente olha para o discurso eleitoral do Trump, de America First, a gente observa que esse discurso ele suscita uma série de desconfianças no bloco europeu, em especial nesse contexto de guerra da Ucrânia. Então, quando o Trump anuncia que caso ele vença as eleições, ele deixaria de apoiar a resistência ucraniana, e que não apenas isso, mas que ele forçaria os ucranianos a negociar uma paz com a Rússia, dado o cenário atual do conflito em que a Rússia se encontra em uma posição vantajosa frente aos ucranianos, eu acho que nesse momento essa negociação levaria a um desfecho bastante favorável à Rússia. E essa não é apenas uma opinião pessoal do Trump. A gente observa que os eleitores do Trump também possuem essa opinião. Então, eu acho que, dadas as falas do Trump nesse sentido, eu vejo que uma vitória do Trump seria mais interessante para a Rússia nesse momento. Inclusive, eu acredito que a maior oposição ao Trump mudar a política externa dos Estados Unidos em relação à Ucrânia viria menos de fora dos seus aliados, pensando em influência sobre o Trump, e mais dos próprios grupos de interesse domésticos ligados à indústria bélica, que não têm interesse em mudar essa postura de apoio restrito à Ucrânia. Mas eu acho que não seria difícil para o Trump negociar com esse setor, oferecendo contrapartidas, até pelo histórico do Trump de aumento recorde, né, de gastos militares no passado.
Professor, o senhor deve se lembrar que o Trump falou que se ele fosse o presidente dos Estados Unidos em 2022, quando começou a Operação Militar Especial, o conflito não teria acontecido. O senhor está de acordo com isso?
Olha, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida pelo fato de que a gente não consegue voltar no tempo, né, na realização da análise histórica. Mas eu acho que a gente pode pensar assim, em alguns contrafactuais. Primeiro, eu acho que é fácil para o Trump, nesse momento, fazer esse tipo de afirmação, porque a maré da opinião pública ocidental deu uma virada nos últimos tempos. Vale lembrar que no início do conflito, a opinião pública americana ela era amplamente favorável a esse apoio à Ucrânia. Com o passar dos anos, conforme as reações, né, ao conflito e os efeitos negativos do conflito para a própria economia americana têm ficado mais evidentes, essa opinião pública tem virado. Então, hoje é mais fácil para o Trump fazer esse tipo de afirmação com o objetivo de criticar a administração Biden. Caso os eventos tivessem se desenrolado de forma distinta, talvez o Trump não estaria fazendo esse tipo de afirmação hoje. Agora, fazendo esse exercício, né, de análise contrafactual, né, de pensar no que poderia ter acontecido caso o Trump fosse presidente naquele momento, eu, sinceramente, não acredito que o Putin não teria invadido a Ucrânia, embora eu ache que esse desenvolvimento do conflito ele poderia sim ter se dado de forma diferente. Por alguns motivos. Eu acho que, primeiro, seria menos provável que os Estados Unidos tivessem compartilhado informações de inteligência, como o governo Biden fez com seus aliados europeus, caso o Trump fosse presidente na época, que essa foi uma característica, né, que acabou marcando ali a presidência do Trump. Eu acho que também teria sido menos provável que os Estados Unidos tivessem liderado os países da OTAN nessa resistência em relação à Rússia, na Ucrânia, ou pelo menos de forma tão incisiva, né, como foi feita pela administração Biden. E também acredito que o Trump talvez não tivesse desafiado tão diretamente o Putin como o Biden fez. Embora, eventualmente, tanto por fatores estruturais quanto por fatores domésticos, eventualmente o Trump tivesse sido ou iria ser levado a acabar resistindo à Rússia também. Embora eu acredito que seja possível que essa resposta ela poderia ter sido mais atrasada e menos unificada do que foi sobre o Biden, o que eventualmente teria levado aí a um desenrolar distinto dos eventos. Mas obviamente que isso é apenas um exercício para reflexão, né? Não tem como a gente saber como os eventos teriam se desenvolvido.
Mas a gente lembra, professor, que quando era presidente, Donald Trump cobrava à OTAN que os países membros investissem os 2% de seu PIB na segurança, coisa que não acontecia. E na época ele chegou até a aventar, falou assim, olha, os países que não contribuírem, além dos Estados Unidos tirarem o dinheiro, eu vou estimular o Putin a atacar vocês. Isso daí ele deve ter sido uma falácia, né? Mas Na volta dele, poderia acontecer isso, mesmo dele enfraquecer a OTAN?
É verdade, ele fez uma série de afirmações nesse sentido, mas eu acredito sinceramente que essas afirmações, elas tiveram como objetivo muito mais atender a interesses domésticos dentro dos Estados Unidos, e mais especificamente interesses domésticos vinculados à indústria bélica americana. Então, eu acredito que esse tipo de discurso, ele acaba muito mais por incentivar os gastos militares, né, por parte desses países, né, então incentivando aí de forma indireta esses setores, do que promessas práticas e factuais de que isso aconteceria na prática. Embora, de fato, essa postura do Trump, né, pudesse levar ao maior enfraquecimento da OTAN, eu acredito que, no final do dia, eu acho que acaba sendo mais bravata e mais resposta a lobbies domésticos do que necessariamente promessas factuais a serem concretizadas após uma vitória nas eleições.
A aproximação da Índia com os Estados Unidos deve preocupar o BRICS?
Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que para a gente pensar nessa relação entre Índia e Estados Unidos, a gente precisa refletir sobre as relações entre China e Índia, tomando como pressuposto, né, como partida de que essas são as duas principais economias do BRICS, com destaque para a China, obviamente. E apesar de alguns interesses em comum, vale lembrar que esses países, eles possuem também interesses distintos em muitas arenas, inclusive competindo muitas vezes entre si em uma gama de temas, com destaque para temas de natureza geopolítica e econômica. Inclusive, eu acredito que essa rivalidade entre os dois seja o principal ponto fraco do BRICS. Vale lembrar que esses países, eles já se enfrentaram no passado em um conflito armado, né? Eu estou falando aqui da Guerra Sino-Indiana de 62, e que ambos os países, eles possuem disputas fronteiriças até os dias de hoje. A grande preocupação indiana é que essa ascensão chinesa, ela possa impactar negativamente a influência da Índia ali no seu entorno regional. Então a gente observa que nos últimos anos a Índia tem buscado diversificar suas parcerias, tanto econômicas quanto políticas, como uma forma de conter essa dependência em relação à China. Inclusive alguns autores têm configurado essa política externa indiana como uma estratégia de multi-alinhamento estratégico. Então a ideia seria buscar estabelecer uma série de parcerias estratégicas com países das mais diversas regiões do mundo, não apenas da Ásia, mas também da América Latina, da África, da Europa, como uma forma de aumentar as opções, né, disponíveis, né, em termos de atuação internacional do país. Vale lembrar que a Índia é um dos poucos países do mundo que não possuem a China como um dos principais destinos das suas exportações, o que mostra que a Índia tem uma preocupação em não se tornar dependente da China. Então, eu acredito que a aproximação da Índia com os Estados Unidos, ela acaba acontecendo nesse contexto, ela acaba se configurando enquanto uma espécie de hedge, uma espécie de seguro por parte da Índia em relação à ascensão chinesa na Ásia.
A gente já escutou muitas vezes aqui, quando a gente fala de BRICS, é que o bloco em si, ele como bloco econômico, ele só não cresceu mais do que muitos esperavam, porque os Estados Unidos, vamos dizer assim, envenena a cabeça da Índia contra a China, assim como envenena a cabeça agora da Arábia Saudita para entrar no bloco, já que o bloco hoje estaria reunindo os principais produtores de petróleo, à exceção Estados Unidos e Canadá. O senhor concorda?
É verdade que para os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, tem sido uma prioridade manter China e Índia afastados, porque são países que eventualmente mais unidos e mais integrados poderiam representar um desafio estratégico significativo para os Estados Unidos mais do que representam hoje. Porém, para além dessa influência americana, eu destacaria que os países, eles possuem alguns interesses distintos e algumas disputas que, embora possam ser ampliadas, né, por parte de outros países, elas são bastante relevantes para a relação entre os dois. Como eu comentei, os dois países eles possuem disputas fronteiriças que datam dos processos de independência desses países. Então, não necessariamente você teria, né, uma influência americana tão forte, né, em fomentar essas disputas, pelo menos em relação às origens, né, dessas disputas, para além de disputas em outras agendas e em outras temáticas. Obviamente que para os Estados Unidos não é interessante que China e Índia se tornem grandes aliados, né, que os países se integrem de forma muito significativa. De fato, os Estados Unidos têm direcionado esforços nos últimos anos para se aproximar da Índia, até para que a Índia seja o pivô estratégico dessa relação junto à China, dadas as perspectivas de crescimento econômico da Índia para os próximos anos e de aumento de influência desse país no sistema internacional.
Mas a gente viu também a diplomacia chinesa conseguir algo que muita gente duvidava, que era aproximar, pelo menos botar na mesma mesa, Irã e Arábia Saudita, né?
É verdade, Marcelo, é verdade. A gente tem visto como a China, nos últimos anos, né, tem sido muito hábil diplomaticamente em estabelecer uma série de mecanismos de cooperação com parceiros que a priori seriam pouco prováveis. E eu destacaria as próprias relações com a Índia nesse sentido. Embora a gente possa colocar esses países em algumas caixinhas comuns, né, como países do sul global, países emergentes, países que possuem interesses em reformar a ordem financeira internacional, com destaque para o sistema financeiro internacional, esses países eles também possuem atritos e possuem disputas, né, e possuem interesses divergentes em uma série de temas que datam de décadas, né? Então, o fato da China conseguir estabelecer essa aproximação, em especial por meio de uma série de coalizões internacionais, mostra não apenas a habilidade da diplomacia chinesa das últimas décadas, mas também o extremo pragmatismo, né, dessa política externa em buscar aí, superar, né, diferentes desavenças com diferentes países, pensando sempre no longo prazo.
E a Arábia Saudita se descolando daquele alinhamento inicial dos Estados Unidos também preocuparia tanto o Biden quanto o Trump?
Acredito que sim, certamente. E eu acredito que um exemplo que torna isso muito claro foi a própria postura do governo Biden em relação à Arábia Saudita. Porque o Biden se elege com um discurso de que os Estados Unidos mudariam a sua postura em relação à sua condução internacional, de que os valores democráticos e a proteção aos direitos humanos voltariam à pauta do dia, que seriam imperativos da sua condução internacional. E quando a gente olha para as relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita, a gente observa que a Arábia Saudita continua sendo esse parceiro estratégico dos Estados Unidos, em especial um importante importador de materiais, de produtos bélicos, o que demonstra que a política externa americana ela é marcada, ao meu ver, muito mais por continuidades do que rupturas. Eu vejo as continuidades como a regra dessa atuação.
Professor, um dos assuntos que mais se tem batido, principalmente a oposição nos Estados Unidos, é quanto à idade do presidente Joe Biden. Ele tem 80 anos, o Trump não é assim tão mais novo, tem 78. Essa questão da idade, o que se fala hoje em dia, o etarismo, isso tem um peso?
Olha, de fato a gente tem visto que a disputa está se dando entre duas pessoas com idades bastante avançadas. E para além de uma análise etarista, nesse sentido, simplista por si só, eu chamaria a atenção que esse perfil dos candidatos, ele contrasta com o perfil da maioria dos eleitores do país. E a principal fraqueza do Biden tem sido justamente se comunicar com os eleitores mais jovens, o que dificulta bastante as chances aí do Biden de conseguir a reeleição. E embora, em tese, o Partido Democrata poderia tentar lançar algum candidato mais competitivo, Eu acho improvável que isso aconteça no momento por dois motivos. Eu acho que o primeiro é que falta uma opção óbvia. A gente não tem nesse momento alguma figura do Partido Democrata que poderia, de forma automática, substituir o presidente Biden sem grandes discussões. Talvez essa figura pudesse ter sido a Kamala Harris, embora isso não tenha acontecido. Pelo contrário, né? Ela foi escanteada ao longo dos últimos anos, talvez já tendo esse desfecho em mente. Eu acho que o segundo motivo derivado do primeiro, é que o lançamento de primárias para definição de um outro nome a essa altura poderia levar a um fratricídio dentro do próprio partido, dada essa tradição do incumbente sempre tentar a reeleição. Então, eu acho que é improvável que os democratas mudem seu candidato a essa altura, a não ser que aconteça algum evento muito extraordinário, o que nunca é impossível se tratando de política internacional, né? Como vocês sabem.
Essa questão do presidente Biden agora falar sobre o uso da maconha, fazer essas colocações, ele tenta chamar a atenção da juventude? E outra pergunta colocada, a escolha dos vices pode influenciar na escolha do presidente?
Olha, dois bons pontos, Marcelo. De fato, nós temos visto como a candidatura do Biden tem buscado apelar para o público mais jovem, né, nesse período mais recente. Inclusive, a gente tem visto algumas imagens, né, do Biden tentando passar um ar de virilidade, né, um ar de energia, justamente tentando mostrar que ele se encontra em boa forma e que ele pode, sim, vencer as eleições e governar por mais 4 anos, né? Então, ele tem tentado buscar superar essa imagem. A questão dos vices também, né? Embora a gente não saiba exatamente ainda como que esse processo vai desenrolar, é sempre uma preocupação por parte dos presidentes, né? Quem que vai estar ali do seu lado, né? E, em geral, essa escolha ocorre, sim, pensando, né, em virar votos, né, em especial junto a alguns grupos demográficos específicos, né? E vale lembrar que em situações especiais, né, a figura do vice ela pode acabar sendo importante, né, dentro da presidência. Embora não tenha sido o caso da administração atual, né, a gente viu que a Kamala Harris foi escanteada ao longo desses últimos anos, ela foi colocada para lidar com temas que possuem pouco apelo eleitoral, temas delicados, temas espinhosos. A gente observa que no caso do Trump, o vice acabou sendo bastante importante no contexto de tumultos políticos no país, né, quando houve a tentativa por parte do Trump de não reconhecer o resultado eleitoral que levou à vitória do Biden, né, então acredito que o Trump vai ter uma preocupação maior dessa vez em relação a quem vai ser o seu vice.
A escolha do presidente dos Estados Unidos influencia como os outros integrantes do BRICS, África do Sul, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos?
Olha, como a política externa americana, ela tem sido marcada por mais continuidades do que descontinuidades, eu não vejo assim, uma importância tão significativa para esses países, embora, como eu comentei, acabe variando assim, de caso a caso, né? Eu acho que o Brasil está numa posição muito particular, né, pelo fato de que o governo Biden ele atuou efetivamente, né, apoiando, né, o início do governo Lula ali naquele contexto de transição, e para além da importância maior que é dada, né, pelo governo Biden a temas aí, que são caros, né, para a política externa brasileira, como a importância do multilateralismo, né, então o fato dos Estados Unidos ter voltado a participar de uma série de organizações internacionais e, em especial, a importância dada à agenda ambiental. Agora, quando a gente olha para os demais BRICS, isso varia um pouco, né? Com algumas exceções, eu acho que no caso da Rússia, como eu comentei, talvez a Rússia seria mais favorável a uma vitória do Trump, apesar do discurso contrário. Eu acho que para os demais países, talvez uma vitória do Biden seria mais interessante, pelo fato de que talvez a atuação dos Estados Unidos seria um pouco mais estável, um pouco mais previsível do que em um eventual governo Trump, que gera certamente um número maior de incertezas não apenas em termos de política internacional, mas também em termos de política doméstica, né? Tendo em vista como se deu o processo de derrota, né, do Trump nas últimas eleições. Mas, novamente, né, quando a gente fala em política externa, o líder, né, em especial no caso dos Estados Unidos, tem uma certa agenda, tem uma certa influência em termos do que o país vai fazer na arena internacional. Mas eu acredito que existem outras variáveis que são mais importantes do que o líder individual. E dentre essas variáveis, eu colocaria a variável sistêmica, ou seja, olhando para o sistema internacional como um todo. E nesse sentido, eu vejo que a política externa americana, ela é muito guiada pela necessidade do país em se manter como hegemon desse sistema, em especial em face a um processo de declínio relativo perante a ascensão chinesa das últimas décadas. E internamente eu vejo os grupos de interesse americanos internos como muito relevantes para a condução dessa política externa. Como eu havia comentado, muito da política externa americana das últimas décadas tem sido influenciada pelos interesses de indústrias específicas, né, com destaque para a indústria do petróleo e para a indústria bélica.
Professor, a gente sabe que os republicanos, eles têm um olhar mais para dentro dos Estados Unidos. O senhor acredita que numa eventual vitória de Donald Trump, a torneira vai fechar, os Estados Unidos vão parar de mandar dinheiro para a Ucrânia e também para Israel?
Eu acho que são dois casos distintos. Em relação à Ucrânia, embora inicialmente a opinião pública fosse mais favorável a esse apoio americano à resistência ucraniana, com o passar dos anos, o cenário foi mudando de figura. As pesquisas recentes têm mostrado que, em geral, o apoio à Ucrânia tem diminuído junto ao público americano, em especial dentre os republicanos, sentimento que a campanha do Trump tem buscado capitalizar nos últimos meses. Agora, em relação a Israel, eu acho que a figura é um pouco diferente. Primeiro que, se a gente olhar a opinião pública americana, a maior parte do público apoia Israel. E para além desse apoio junto à opinião pública, você tem um lobby muito mais organizado e muito mais influente no Congresso americano do que seria o lobby ucraniano, por assim dizer, que ele é muito mais difuso, né, e muito menos influente. Então, eu acredito que o Trump, ele poderia, de fato, cortar, sim, ou ao menos reduzir bastante significativamente o apoio dos Estados Unidos à causa ucraniana, seguindo aí as preferências dos eleitores trumpistas, mas eu não vejo o mesmo acontecendo em relação à questão israelense. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu chutaria que seria muito mais provável que o Trump direcionasse esse apoio que tem sido dado à Ucrânia, ou pelo menos parte desse apoio, para Israel, até como uma forma de satisfazer os interesses domésticos ali, tanto do seu eleitorado, mas também dos grupos de interesse domésticos, como a indústria bélica e o próprio lobby israelense.
A gente teve o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o professor Laerte Apolinário, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Professor, nem precisamos dizer que o Mundioca sempre estará de portas abertas para o senhor. Espero contar com a presença do senhor no futuro. Um grande abraço.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Melina. Fico à disposição.
Pois bem, a sorte está sendo lançada, muita coisa vai acontecer até lá, espero que só coisas boas ou menos ruins do que já aconteceram. Vamos para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, eu sei que você gosta muito de animais e às vezes a gente aqui no Mundo Bizarro fala deles, não da maneira que você gostaria, mas ainda é bizarrice. Vamos lá. Funcionários do Dieren Park, um zoológico em Amsterdã, na Holanda, notaram que a elefanta Indy estava com dificuldade para mover a sua tromba. Com medo que ela pudesse estar sofrendo de paralisia, a equipe fez um raio-x da paquiderme. Foi aí então que descobriram que havia uma vara sugada para dentro da tromba, fazendo com que ela perdesse a flexibilidade, ou seja, estava com a tromba dura.
Desnecessário, continue.
Veterinários especialistas foram chamados e eles levaram o Indy para a sala e lhe aplicaram uma anestesia. A vara, semelhante a um pedaço de bambu, foi finalmente retirada da tromba com a ajuda de um alicate especial, contou o jornal local. A elefanta índia estava muito entusiasmada e acabou com uma vara de 75 centímetros presa na sua tromba. Elefantes usam a tromba para comer e beber, por isso era muito importante que a vara fosse retirada o mais rápido possível. Após consulta à nossa equipe de veterinários, cuidadores de animais e especialistas de outros parques, foi feito um plano de ação. A elefanta índia agora está bem de novo, afirmou a administração do Jardim Zoológico, juntamente com um vídeo postado em março desse ano, documentando a operação.
Coitadinha, imagina que tem um objeto preso, é a boca dela, né? Na verdade, a tromba, como você falou, é usada para comer e para beber. Desagradável.
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Foi mesmo.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, Mel.
Bom, o meu recadinho pra gente encerrar o programa de hoje é @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.